minha saudação desejando saúde para cada um de vocês. Desejo saúde física, que Deus esteja nos guardando dessa doença, que ela não provoque nenhum dano grave à nossa saúde. Desejo saúde emocional, nesse tempo de isolamento, que o Senhor esteja guardando as nossas emoções, nos trazendo alegria, renovo. Desejo saúde espiritual, que saiamos dessa luta mais fortes, espiritualmente mais fortalecidos do que entramos. Desejo saúde financeira, muita gente passando aí dificuldades, que o Senhor abra portas, porque as portas que Ele abre, ninguém fecha. E por falar em saudação, queridos, eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler a saudação de Paulo aos Gálatas. Lembrando que o nosso tema hoje é identidade firmada em Cristo. Antes de lermos o nosso texto, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai bendito, amado, nós te louvamos pela obra de Jesus em nossa vida. Nós te louvamos e te pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo esteja falando conosco, esteja moldando cada um de nós enquanto o teu servo fala as palavras que o Senhor colocou em meu coração. Nos abençoa nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ler Gálatas 1, versículos de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. De Deus, irmãos. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo tem a sua identidade firmada em Cristo, tem muita segurança em dizer isso. Quando ele fala, Paulo, apóstolo, não por parte de homens, eu não recebi esse título por parte de homem algum. Eu recebi uma missão vinda de Deus, vinda do próprio Jesus. E é interessante lembrarmos quem era Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo odiava os cristãos. A palavra de Deus fala que ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. Participou de alguns assassinatos de cristãos, por exemplo, o assassinato de Estevão, que foi apedrejado. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco, e ali aparece uma luz e Paulo cai e ouve uma voz que foi a voz do próprio Jesus dizendo: por que você me persegue, Saulo? Nesse tempo ele ainda era chamado de Saulo. E ele pergunta: quem é que está falando? E Jesus se identifica: eu sou Jesus a quem você persegue. E a partir desse momento, Paulo tem a sua vida completamente transformada, começa uma caminhada com Jesus e vai crescendo no reino, mas sempre encontrou resistência da parte de alguns. Por exemplo, alguns diziam: olha, ele nunca conheceu Jesus pessoalmente, como é que ele está dizendo que é apóstolo? Mas Paulo não tinha problema nenhum com isso. Ele afirmava e fazia questão de frisar: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Em outras cartas, ele volta a afirmar isso, falando aos Colossenses. Por exemplo, ele também fala: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Na carta aos Filipenses, ele começa dizendo: Paulo, servo do Deus Altíssimo. Então, nós vemos Paulo com a sua identidade absolutamente firmada em Jesus. O que caracteriza a sua identidade? Se alguém pedisse a você o seu currículo, quem é você? O que você diria? Talvez você dissesse: eu sou um empresário do ramo tal, ou eu sou um advogado. O que você responderia? Interessante que Paulo fazia absoluta questão de frisar em primeiro lugar a sua identidade em Jesus. Eu sou Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Sou Paulo, servo do Deus Altíssimo. Sou Paulo transformado, lavado pelo sangue de Jesus. E depois vinham as outras coisas. Eu penso que se Paulo fosse empresário, ele jamais ia dizer: eu sou um empresário cristão. Ele ia dizer: eu sou Paulo, um cristão, um servo de Deus, um discípulo de Jesus, empresário. Você percebe a diferença entre essas duas afirmações? Agora, críticos sempre existiram. Então vinham os críticos e poderiam acusar Paulo do seu passado. Quem foi Paulo? Podia dizer: quem é esse que está querendo ser líder da igreja? Um perseguidor, alguém que assassinou, que matou os cristãos. E é interessante que Paulo nunca negou o seu passado. Ele afirmava: de fato eu errei, eu pequei. E aí tem um texto que mostra com clareza isso, mas mostra também a nova identidade que Paulo tem em Jesus. Então eu quero te convidar a abrir também esse texto de 1 Timóteo 1, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que coisa. Paulo está dizendo o seguinte: se for colocar na conta os pecados, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o principal deles. Mas eu fui salvo, resgatado, lavado pelo sangue de Jesus. Eu tenho uma nova identidade em Cristo. Essa é a afirmação de Paulo. E eu represento Paulo nessa imagem que vocês vão ver como uma árvore, como alguém que tem raiz, como alguém que está firme em Jesus. Paulo representa então essa pessoa que sabe o que Jesus fez em sua vida. Mas eu quero falar sobre alguns personagens que entraram de alguma maneira na vida de Paulo, na trajetória dele, e que vão ser importantes para o nosso entendimento hoje. Então, primeiro eu quero falar sobre uma outra pessoa que também era firme. O nome dele era Demétrio, mas era uma firmeza contrária à de Paulo. A história de Demétrio se encontra em Atos 19. Nós vamos ler os versículos 24 a 27. Nós vamos ver aqui o retrato de alguém que é firme, mas alguém que está firmemente longe de Jesus. E eu vou representá-lo como uma âncora, porque a âncora, assim como a árvore enraizada, a âncora também simboliza alguém que tem firmeza nas suas atitudes. Então vamos ler esse texto de Atos 19, de 24 a 27. Olha o que diz a palavra de Deus: um ouvires, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo o que este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Nós vemos então Demétrio, que é um ourives e também chefe dos comerciantes. Ele fabricava imagens da deusa Diana. E ele percebe que a adoração à deusa Diana estava caindo, diminuindo por causa da pregação de Paulo. As pessoas estavam se convertendo. E com isso o comércio dele estava diminuindo. E ele chama primeiro os comerciantes: vocês estão vendo o que esse homem está fazendo? Nós não temos nada a ver com essa tradição nova que ele está trazendo. Não temos nada a ver com Jesus, mas ele está atrapalhando o nosso negócio. E os comerciantes ficam irritados e começam a alvoroçar a multidão. E a multidão então fica enraivecida e eles vão e acham os amigos de Paulo, companheiros de Paulo, arrastam eles ali para frente do teatro, não encontram Paulo. Paulo quer ir até o teatro e os amigos, os discípulos dizem: não, está muito perigosa essa situação. Paulo depois vai se referir a esse episódio em Éfeso, dizendo que ele lutou contra feras. Ele reconhece ali uma grande batalha espiritual. Então nós vemos aqui em Demétrio alguém que não é seguidor de Jesus e faz questão de frisar isso. Tem algumas pessoas no mundo que são assim. Eu lembro de uma professora, na época perto do Natal, que chamou os colegas de trabalho da sua escola, disse: olha, eu queria aqui fazer uma oração nesse período de Natal, agradecendo a Jesus e tal. E um dos professores se levantou e disse assim: olha, eu não tenho nada a ver com essa tradição judaico-cristã, isso não diz respeito a mim. Então tem pessoas que são firmemente contra Jesus. O que é que caracteriza uma pessoa dessa? Você pode estar vivendo um tempo de avivamento espiritual, quebrantamento, aí você convida essa pessoa, vai dizer: eu lá não vou, isso não tem nada a ver comigo, não tenho interesse nessas coisas. Alguns deles são indiferentes, vivem simplesmente dizendo: não quero isso aí para mim. Outros levantam bandeiras. Então nós vemos, por exemplo, ateus que escreveram no fundo de ônibus aquelas propagandas, frases ateístas. Nós vemos, por exemplo, nas marchas para Jesus, sempre aparece gente lá com cartazes criticando o Evangelho. Nós vemos no meio político gente que luta contra a igreja. Então são pessoas que estão convictas, seguras: eu não quero isso para mim e, se possível, eu não quero isso para a sociedade também. E é interessante comparar Paulo com Demétrio, comparar o homem que tem a sua identidade firmada em Jesus com esse que tem firmeza de que não quer Jesus. Porque aquele que tem a sua identidade firmada em Jesus, ele também é muito convicto e muito seguro. Ele também diz assim: esses princípios do mundo eu não quero para mim, não servem para mim, não servem para minha casa. Por exemplo, lembro da história de um jovem que disse: eu quero esperar o tempo de encontrar uma mulher com quem eu vou namorar, noivar, casar, formar uma família. Então ele não tinha relações, era virgem, e era criticado por isso, sofria bullying por isso, mas não se incomodava. Eu escolhi esperar, ele falava com muita segurança. Mas três garotas daquela escola, muito bonitas, resolveram fazer uma aposta e disseram assim: vamos apostar aqui para ver quem de nós consegue seduzi-lo, levá-lo a ter relações. E a primeira delas então foi fazer a sua tentativa e encostou com um jeito sensual, mas quando ela começou a tocar nele, levou uma apagação tão dura que as outras duas ficaram com vergonha e nem tentaram mais. Vemos aí um retrato de alguém que está convicto dos seus princípios. Uma pessoa que está passando, por exemplo, por uma dificuldade no seu relacionamento. E aí vem os amigos do mundo, vem a sociedade dizer: olha, cara, hoje em dia todo mundo, quando não está bem, se divorcia, o importante é ser feliz, o divórcio é algo comum. E ele diz assim: não para mim, não para minha casa. Na minha casa esses princípios não entram. Eu vivo um outro padrão, eu vivo em outro reino. São pessoas convictas. Lembro de um irmão que perdeu o emprego por causa da sua integridade. Então seu chefe estava fazendo uma maracutaia lá com os colegas de trabalho dele, chamaram ele e disse: eu não vou participar disso. E o chefe inventou uma situação em que ele acabou sendo demitido. Agora olha que coisa curiosa, um tempo depois essa maracutaia foi descoberta e o chefe e toda a equipe foi demitida. E aí disseram: e agora quem é que a gente vai colocar no lugar dele? Aí alguém lembrou: olha, teve uma pessoa aqui que saiu nessa época, foram pesquisar, descobriram que ele tinha saído porque não aceitaria fazer parte daquela situação. E aí chamaram ele, não para ocupar o mesmo cargo de antes, chamaram para ocupar agora o cargo do seu ex-chefe. E aí você diz: olha que lindo, Deus restaura a mente. Tem muitos casos em que Deus faz isso. Mas tem outros casos que não, em que a pessoa de fato sofre, passa por privações. Mas quando passa por essas privações, ela diz assim: olha, pessoa que está convicta com o Senhor vai dizer assim: olha, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça e pagam o preço por amarem a Jesus, porque tem a sua identidade absolutamente firmada em Jesus. Agora, queridos, não é apenas de pessoas constantes, firmes, que é formada a nossa sociedade. Então eu quero falar também de alguns personagens que passaram aí pela vida de Paulo, que demonstraram inconstância. Pessoas inconstantes. Eu quero começar aqui falando dos filhos de Seva. Você já ouviu falar deles? eram filhos de um sacerdote chamado Seva. E eles viram Paulo expulsando demônios e fazendo grandes maravilhas em nome de Jesus e resolveram imitar Paulo. Eu quero ler com você esse texto que se encontra em Atos 19. Vamos ler Atos 19, versículos 13 e 14. Abra sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Então, olha que coisa. Esses filhos de Seva não haviam entregado a sua vida a Jesus, não tinham tomado essa decisão, mas acharam bonito o trabalho de Paulo. Eram simpatizantes de Jesus. E eu coloquei aí na imagem a figura de uma nuvem para representar eles. A nuvem simboliza para a gente a inconstância. A nuvem é levada pelo vento, para a direção que o vento soprar. Então, esses filhos de Seva tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sem conhecer Jesus, sem ter entregado a vida a Jesus. Eles se deram mal. E os demônios disseram assim: olha, Jesus a gente conhece, Paulo a gente conhece, e vocês, quem são vocês? E eles acabaram levando uma surra. Mas eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, para o fato de que eles podem simbolizar para a gente um pouco do sincretismo, por exemplo. Sincretismo religioso. Você já ouviu aquele tipo de pessoa que simpatiza com Jesus, mas que gosta de tudo? Tudo é bom, todos os caminhos levam a Deus. Então a pessoa se convida, vai na igreja, ouve uma mensagem linda, olha que bênção, rapaz, isso fortalece a gente e tal, mas no dia seguinte tem outra pessoa ali falando para ele de reencarnação e ele dizendo: pô, isso mesmo, a gente tem que ser purificado. E no outro dia vem um esotérico e fala, e ele: pô, isso mesmo, é energia, é o amor, e tudo é bom, tudo é maravilhoso. Também vejo aqui a representação de pessoas que simpatizam com o evangelho, mas não tomaram essa decisão ainda. Você já viu aquela pessoa que vai às reuniões da igreja? Meses, às vezes anos. E você pergunta: e aí, quando é que você vai tomar essa decisão? E a pessoa diz: pô, eu não senti ainda que é a hora. Não senti, vai ter um momento certo, tem tempo certo para tudo. E a pessoa gosta, acha legal, sai dali feliz, mas não toma essa decisão. Então esses filhos de Seva estão representando para a gente essas pessoas que admiram Jesus, que simpatizam com ele, mas não o adoram. E a gente precisa lembrar que Jesus tem sido admirado por muita gente, mas Jesus não deve ser apenas admirado, ele deve ser adorado. Quero ainda falar, queridos, sobre um outro personagem. Um personagem que acompanhou Paulo durante o seu ministério, que ajudou Paulo, mas que em determinado momento abandonou o ministério, deixou Paulo para trás. E o nome dele é Demas. Vou pedir para você abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo 4, versículo 10. 2 Timóteo 4, olha o que diz a palavra de Deus: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. E ele continua: Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Mas ele diz: Demas, amando esse mundo, abandonou-me. Agora, olha só. Você que ama o seu cônjuge, ou você que tem uma namorada ou namorada, noiva, noivo, e ama, diz assim: com essa pessoa que eu quero me casar. Você sabe que você não começou a amá-lo ou a amá-la no primeiro dia. Houve uma construção. Tudo começa com um namoro, uma paquera, depois um namoro. E as situações que vão vivendo ali vão fazendo crescer esse sentimento. Eu penso que Demas, antes de amar o mundo, ele flertou com o mundo. E aí eu simbolizei Demas com a palha, que também é um elemento de inconstância. Então Demas, antes de amar o mundo, ele flertou, ele namorou, ele paquerou com o mundo. E tem muita gente hoje assim que já tomou a sua decisão, já disse: eu quero Jesus, mas que anda flertando com o mundo, namorando os princípios da sociedade que não condizem com o servo de Deus. Por exemplo, aquele jovem que eu contei aqui, ele foi muito firme, mas tem outros que chegam e dizem, não, eu sou cristão, tal, mas aí os colegas, os amigos, cara, todo mundo tem relações. Você vai perder isso, vai ficar de fora. E a pessoa começa ali a imaginar, a pensar como será, será que vai ser legal? E essa ideia vai ganhando força na sua mente, no seu coração. Ou então, a pessoa que está passando por uma situação ruim no seu casamento, e aí começa a paquerar com a possibilidade de divórcio, ao invés de pensar na restauração. Ouvi falar de gente que está cristão, servo de Deus, está passando por uma situação difícil em casa, vai sentar com um amigo que acabou de se separar há poucos meses. O que é que você vai ouvir de conselho dessa pessoa, meu irmão? São pessoas que estão flertando com o mundo. Então ele chega no trabalho, se identifica, não, eu sou cristão, tal, mas os colegas vão chegar, cara, você não pode ser tão radical. Tem que ser mais flexível, essa propina, todo mundo, isso aqui é histórico, todo mundo faz isso, e a pessoa, ah, se é assim, talvez, e vai ali paquerando, flertando com o mundo. Então eu quero que você olhe agora para esse quadro completo. Nós temos aí Demétrio, que simboliza aquela pessoa que é firmemente contra Jesus, está firmemente longe de Jesus. Nós temos os filhos de Seva, que ainda não tomaram uma decisão, mas simpatizam com o Evangelho, simpatizam com a mensagem, mas não tomaram a sua decisão. Temos a figura de Demas, simbolizada aí por uma palha, pessoas que já entregaram a vida a Jesus, mas que estão flertando com o mundo. E temos a figura de Paulo, enraizado em Jesus, tem a sua identidade firmada em Jesus. E eu quero te perguntar, em que lugar você se encontra nesse quadro? Você é uma pessoa inconstante ou você já tem a sua identidade firmada em Jesus? Interessante que Tiago, capítulo 1, versículo 8, fala sobre a pessoa que tem um ânimo dobre, o coração dividido. Vamos ler esse texto, Tiago 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. O homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Então isso é o que caracteriza essa pessoa que ainda não tem a sua identidade firmada. São pessoas inconstantes. O Salmo 1 fala, nós não vamos ler esse texto, mas ele fala sobre pessoas que se assemelham à palha. E aí é interessante a gente lembrar que a palha seca, ela pega fogo muito fácil, mas o fogo também se apaga rapidamente. É por isso que a gente fala sobre o fogo de palha. Então tem pessoas que são assim, né? Por exemplo, vão para um retiro e voltam cheias de gás. Paz, Deus falou comigo, vai me transformar, agora eu sou outra pessoa, tal, e passa uma semana e a pessoa já está cambaleando, passa duas semanas e já voltou a agir da mesma maneira que antes. Fogo de palha, volta parecendo que está cheio de gás, daqui a pouco esfria. Nada contra os retiros, já vi gente que foi transformada lá e firmou a sua raiz em Jesus. Mas algumas pessoas têm fogo de palha. Então quando está tudo bem, glória a Deus, Deus é bom, é maravilhoso. Aí quando surgem algumas dificuldades, vêm os problemas, aí a fé começa a esfriar. E a pessoa começa a duvidar no seu coração. Ao contrário de Paulo, e o Salmo 1 fala também de pessoas que são como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. E aí vem as estações diferentes, vem inverno, vem o verão, e a árvore continua ali plantada firme. Paulo era como árvore. Teve época, assim, maravilhosa no ministério. Muitos milagres acontecendo, bênção demais, gente sendo curada, gente entregando a vida ao Senhor. Paulo firme em Jesus. Mas teve época também, irmãos, que maré de azar, ele estava preso e foi em um navio, o navio naufragou, e ele não morreu por pouco, conseguiu se salvar em uma ilha, mas quando chegou lá uma cobra veio e picou Paulo. Olha que maré de azar, uma coisa ruim atrás da outra. Paulo firme em Jesus. Teve época que Paulo foi quase venerado. Pessoas levavam panos para passar nele para curar as pessoas. Paulo nunca deixou a soberba, o orgulho tomar conta do seu coração. Ele dizia, olha, a glória é do Senhor. Mas teve época também que Paulo foi açoitado, perseguido e continuou firme em Jesus. Paulo é como uma árvore. E um texto que caracteriza bem isso, um texto conhecido, está lá em Filipenses 4. Vamos lê-lo também. Filipenses 4, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, não importa a situação, está tudo maravilha, glória a Deus, estou passando dificuldade, firme no Senhor. É importante a gente lembrar aqui que esse quadro, vamos voltar para ele, nosso quadro não é estático. Não é um quadro onde a pessoa é palha, ou é árvore, ou é âncora. Sempre vai ser sempre assim, não. É um quadro dinâmico. E a gente precisa lembrar que existem forças espirituais da maldade tentando afastar a pessoa de Jesus. De maneira que mesmo aqueles que já são árvore, raiz, eles precisam lembrar do que a palavra diz. Olha, quem está de pé, cuide para que não caia. Mas a gente precisa lembrar também, e graças a Deus por isso, lembrar da obra do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo tocando nos corações, mesmo do coração, no coração daqueles que são âncora, daqueles que estão presos, longe de Jesus. E essas pessoas, quando se convertem, normalmente eles pulam para o outro extremo, como Paulo, e se tornam pessoas firmes, enraizadas em Jesus. O Espírito Santo também toca no coração dessas pessoas inconstantes, chamando, olha, venha para perto de Jesus, firma os teus passos em Jesus. É assim que deve ser a tua caminhada. E eu quero concluir, queridos, lembrando aqui dos que seguiam a Jesus. Vamos para um novo quadro, lembrando aqui daquela multidão que seguia a Jesus. Quem fazia parte dessa multidão? Muita gente. No meio delas tinha aqueles curiosos. Pessoas, por que que tem essa multidão? Deixa eu ver o que é isso. Tinha também pessoas interesseiras. Olha, soube que ele está multiplicando pão, tem pão para a gente. Ou então soube que ele está curando os enfermos e a gente está aqui com essa doença. Vamos lá que ele vai curar. Tem pessoas críticas no meio da multidão. Lá na multidão tinha pessoas que estavam testando a Jesus, procurando uma falha em Jesus. Mas no meio da multidão também tinham as ovelhas. E as ovelhas são aquelas pessoas que seguem a Jesus para aprender, para receber, para ser alimentada por Jesus. Então, pessoas que estavam lá no Sermão da Montanha aprendendo e depois queriam saber onde é que Jesus está. Vamos lá, vamos ouvir mais, porque isso é importante para a nossa vida. É isso que caracteriza uma ovelha, alguém que segue a Jesus, que é alimentado por ele. Mas no meio dessas ovelhas tinham alguns que se destacaram, que se tornaram discípulos. E o que é que caracteriza, o que é que tem de diferente? Esses discípulos eram treinados por Jesus. Andavam mais próximos de Jesus, sendo treinados. E mais à frente, muitos desses discípulos se tornaram colaboradores. Então Jesus os enviava nas aldeias para que eles também estivessem ali operando sinais, maravilhas, pregando o evangelho do reino. E depois Jesus chamou os discípulos e disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele estava ali com discípulos que se tornaram colaboradores. O que é que o Espírito Santo quer fazer, irmão, comigo, com você? Ele quer sempre nos trazer para mais perto de Jesus. Sempre mais para o centro dessa imagem. Então o Espírito Santo quer firmar a nossa identidade. Quem é você? Será que você já pode dizer assim, eu sou redimido, lavado pelo sangue de Jesus, sou uma nova criatura? Ele quer formar raiz, quer que a gente esteja firmado, dizendo assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu sou, eu sei o que Jesus fez em minha vida. é interessante que a raiz é diferente da âncora. Eu usei aqui essas duas imagens, mas qual a diferença? A âncora, ela prende, mas ela não alimenta. Tem gente que está preso em ideias, em conceitos errados e que não alimentam o seu espírito. Mas sabe de uma coisa? Eu não sou mais escravo. Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus. Eu tenho a minha identidade firmada em Jesus. Aquele que tem raiz é alimentado. É por isso que Jesus diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós recebemos da seiva do Senhor Jesus para alimentar o nosso espírito. O que é que o Espírito Santo quer fazer, irmão? Ele quer ver você amadurecendo, para não desejar somente receber. Eu quero ouvir uma mensagem boa, quero ouvir um louvor agradável, porque bom, isso é muito importante. A gente precisa se alimentar, mas Ele quer plantar em nosso coração um desejo também de dizer: eu quero ser um abençoador, eu quero ser um cooperador nessa boa obra, eu quero que o Senhor use os meus dons, os meus talentos, eu quero que Ele me capacite para que eu possa ser usado por Ele também para a salvação de muitos, para a edificação dos meus irmãos, para fortalecer a fé dos meus irmãos. Que o Senhor use a minha vida, a sua vida. Esse é o desejo do Espírito Santo, de trazer cada vez mais para perto de Jesus, amadurecer a sua caminhada, para que você tenha uma identidade absolutamente firmada em Jesus. Eu quero encerrar aqui com o conselho de Paulo, que se encontra lá em 1 Coríntios 15, versículo 58. Olha o conselho do apóstolo Paulo para nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Sede firmes, irmãos. Em um mundo cheio de relativismo, que você seja firme nos seus passos, como alguém que sabe o que Jesus fez em tua vida. E se você tiver os seus passos firmes e constantes, você será sal nessa terra e luz nesse mundo. Que Deus nos abençoe.